Exatamente. Sr. Deputado, pela primeira vez aqui na Comissão. Sou outro deputado
também é novo. Aproveito para dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Bravo Nico, nesta Comissão de Assuntos Europeus. E queria, apesar de não termos ainda, penso que, quórum deliberativo, provavelmente, mas queria só dizer que recebemos uma carta da presidência italiana no âmbito da próxima conferência da parlamentar PESC-PCSD, em que se faz um pedido concreto, enfim, na sequência de debates já anteriores em Vilnius e em Atenas, para, através de um procedimento informal, aliás, por iniciativa do Parlamento dos Países Baixos, justamente, para poderem ser recolhidos em cada Parlamento Nacional documentos e materiais sobre EU Battle Groups, inquéritos, moções, destacamentos, moções, resoluções, questões parlamentares, melhores práticas. Esta carta, a proposta de resposta, deve, a meu ver, ser preparada pela Comissão de Defesa, embora com acompanhamento nosso. Eu sugeria que nós lhes perguntássemos, lhes pedíssemos e disséssemos que gostaríamos de saber o que é que pensam responder. Ou melhor, a carta veio para nós, não é? A resposta é dada por nós ou é dada diretamente por eles?
A carta veio para o Parlamento.
Pois, talvez, o que me propunha fazer é pedir à Comissão dos Assuntos Europeus que nos informasse o que é que pensa responder e que materiais tem sobre isso, se já preparou alguma carta, que isto seja transmitido, mas que nós gostaríamos de ver a resposta, se houver acordo. A última reunião antes de agosto será dia 15 de julho às 16 horas, apenas para a conclusão de processos de escrutínio europeu pendentes. 15 de agosto. 15 de julho às 16 horas. 15 é na próxima terça-feira. 14 é segunda. Não. Não, é. E é também para aprovar o programa de trabalho, o parecer sobre o programa de trabalho. É o ponto 2 que fica, portanto, adiado.
Sim, isso, Presidente, nós já temos vários pontos, não temos qualquer resposta.
Não temos ainda, queria já agora dizer aqui, fica, não sei se é necessário ficar já em ata, mas já foi pedido o parecer sobre esta matéria ao Bloco de Esquerda, que é o relator, ainda não o enviou. Eu vou pedir aos serviços que insista sobre isso, uma vez que este não é um parecer qualquer. É o parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2014, já é um pouco atrasado, fizemos aquela audição, mas pelo menos para a próxima reunião tem de o apresentar, senão, enfim, não sei, a Comissão deliberará o que entender, mas será redistribuído, exatamente. Embora depois fique um bocado apertado para planar, teríamos de fazer uma comissão no dia 25, ou assim. Senhores deputados, ponto 3. Foi pedido que, digamos, a Comissão reapreciasse a metodologia de designação de deputados da CAI para participação na delegação à COSAC. Ou melhor, não só à COSAC, às reuniões e conferências interparlamentares que não tenham metodologia já aprovada. Quanto à COSAC, há metodologia já aprovada, mas é para as outras. Também há uma metodologia para a conferência do artigo 13º do Pacto Orçamental, que foi feita uma proposta, foi ratificada pela Sra. Presidente da Assembleia. Portanto, há aqui uma metodologia geral para designação de deputados para outras reuniões e conferências interparlamentares. Isto aplicou-se, por exemplo, à PESC-PCSD, penso eu.
E,
no fundo, é o método de Donte. Portanto, está aqui no quarto bullet. Eu vou ler isto rapidamente, conhecem, vou só ler estes quatro bullets, não se importam. A designação de deputados da CAI na COSAC é regulada por uma deliberação de 26 de julho de 2011. Para o artigo 13º também, a metodologia especial, é o segundo bullet, o segundo ponto. Para a PESC-PCSD não há regra própria, mas apliquemos por analogia, digamos assim, estas regras gerais sobre reuniões interparlamentares. E depois no quarto ponto, é este que interessa, na designação de deputados da Comissão de Assuntos Europeus para a participação em reuniões interparlamentares, formais ou informais, ou em reuniões ou conferências ad hoc, aplica-se o método Donte. Aliás, Donte tem aqui um D antes do T, acho eu. Das deslocações, tendo presente que quando a CAI apenas indica um deputado, é de acordo com o método Donte. Sempre que vão dois deputados, um deles é do partido maioritário, outro é pelo método Donte. E se forem dois deputados, mas de comissões distintas, a CAI designa um deputado e a outra outro, e há articulação para garantir que vai um deputado do partido maioritário e outro da comissão envolvida. E, portanto, basicamente é isto. Depois há aqui alguns anexos sobre o método de Donte. Esta questão foi introduzida a pedido do Partido Socialista na ordem de trabalhos. O Sr. Deputado Ribeiro Castro tinha pedido a palavra, passava-lhe primeiro a palavra e depois aos outros partidos que quisessem intervir. Sr. Deputado Ribeiro Castro, por favor.
Sr. Presidente, eu vi que os serviços distribuíram uma nota que nós ainda no CDS não tivemos tempo para analisar. Quer dizer, nós não suscitamos a reapreciação desta questão, não temos objeção, obviamente, a que o façamos. Estamos conscientes que o deputado Vitalino Câmaras, em nome do Partido Socialista, o solicitou, mas não estamos em condições de o fazer hoje. Portanto, nós por hoje mantemos tal e qual como estão as coisas hoje. E, portanto, se esta matéria pudesse passar para a sessão de dia 15, agradecia.
Senhores deputados, deputado Vitalino Câmaras.
Compreendo aquilo que é dito pelo deputado Ribeiro Castro, se eu pudesse apresentar os nossos argumentos para poderem ser objeto de reflexão por parte dos partidos, talvez se adiantasse serviço e depois voltaríamos ao tema no dia 15, admito que seja possível,
Até bem, porque por favor.
Eu próprio também gostaria de ver de que forma é que esses argumentos podem receber resposta dos outros partidos, até para nós também irmos estabilizando a nossa posição.
Por favor, penso que há acordo em que possa apresentar os argumentos.
Muito bem. Sr. Presidente, esta questão é uma questão que já foi, percebo agora, debatida na Comissão há cerca de um ano. Percebi isso agora pela leitura também transversal e, por isso, este pedido de adiamento também vai servir para eu próprio ler com mais atenção o documento que foi preparado pelos serviços. Percebo que esta questão já foi debatida há cerca de um ano, talvez quase há mesmo exatamente um ano, no momento em que eu não era coordenador, nem tinha responsabilidades sequer na mesa da Comissão. Era coordenadora a deputada Helena André, que estava também, aliás, de saída, uma vez que em agosto iria para outra posição. E, portanto, eu acho que o Partido Socialista, na altura, não... Eu creio que nessa reunião nem sequer estive. Portanto, o Partido Socialista, na altura, não se apercebeu exatamente daquilo que estava em causa e das consequências das decisões que estavam a ser tomadas. E, por isso, nós temos de levantar o problema, porque... E agora falo não como Partido Socialista, mas como principal partido da oposição, ou seja... Este método é um método que afeta o principal partido da oposição, qualquer que ele seja no futuro, interessa portanto também a outros partidos. Eu acho que o Partido Socialista, como principal partido da oposição, sai profundamente prejudicado pela aplicação deste método, sendo que este método é um método que contraria princípios constitucionais e portanto nós não podemos estar de acordo com ele, agora que também começamos a perceber aquilo que são as suas consequências. E eu salientaria aqui 5 pontos em termos argumentativos. Primeiro ponto, é um método que deixa imune à aplicação do método de ontem o partido maioritário. Ou seja, o partido maioritário, em qualquer circunstância, tem sempre garantida a representação, o que não corresponde a mais nenhum dos partidos. Portanto, o partido maioritário tem sempre a representação. Hoje o partido maioritário, sabemos porquê é, mas isto para o futuro aplicar-se-á sempre. Penso que o método de ontem não aguenta esta interpretação. Ou seja, não aguenta a possibilidade de haver vários partidos que estão sujeitos ao método de ontem, mas um que está imune e que tem sempre a sua representação, qualquer que seja a circunstância garantida. E isto acresce a que, se bem percebo, pela leitura transversal que fiz do documento, mais uma vez o digo, posso estar enganado, e se assim for, agradeço que seja corrigido, porque este é um aspecto importante, e acresce que nem sequer se fala da maioria, fala-se do partido maioritário, o que significa que é o partido maioritário, neste caso o PSD, e depois o CDS-PP, que também faz parte da maioria, também beneficia da aplicação do método de ontem. Isso pode significar, por exemplo, que haja circunstâncias em que, por exemplo, esta comissão seja representada em conferências interparlamentares por um membro do PSD e outro membro do CDS-PP. Ora, quer dizer, eu acho que isso não há nenhum método de onde que, aplicado ao quadro parlamentar que nós temos, que sustente esta solução. A impossibilidade de, por exemplo, uma conferência parlamentar em que se discuta se deve ou não haver reestruturação da dívida. É possível que o Parlamento Português, e haja dois deputados da Comissão de Assuntos Europeus nessa conferência interparlamentar, é possível que haja uma representação feita pelo PSD, por um lado, que defende o que defende, pelo CDS-PP, por outro lado, que defende o que defende, e que não haja a visão contrária que tem sustentação nesta Assembleia? Eu acho que isso é impossível. Portanto, segundo argumento que eu aqui queria deixar, é o argumento de que, tal como está, é possível que haja representações da Comissão de Assuntos Europeus em conferências interparlamentares em que a representação seja feita pelos dois partidos da maioria. Não por um partido da maioria e um partido da oposição, mas por dois partidos da maioria. Como digo, pareceu-me que era este o rácio que estava no método, tal como resultava do papel, mas se estiver enganado, agradeço que me corrigem, porque este é um dos argumentos principais em que sustento a minha posição aqui, a posição do Partido Socialista. Depois, também não há, quer dizer, esta aplicação do método de ontem, não a uma representação, mas a um espectro largo de representações, é uma coisa completamente absurda. Peço desculpa por dizer isto. Era como se nós agora dissessemos, bem, não vamos aplicar o método de ontem às eleições para o Parlamento, às eleições legislativas realizadas em 2011, mas vamos ver os resultados de 2005, 2009, 2011, e vamos pôr tudo o método de ontem. Isto é completamente impossível, não se pode fazer isto. Portanto, o método de ontem aplica-se a uma representação concreta, não a 10, 15, 20 ou 100 representações diferentes para reuniões diferentes. Isso não me parece que seja feito em mais nenhum lado, do que eu saiba. E isto leva, mais uma vez, a situações absurdas, que é, por exemplo, por um lado, a situação de haver uma representação, enfim, o partido maioritário está protegido, mas poder haver, por exemplo, uma representação numa determinada reunião importante, mais uma vez, suscito a questão de reestruturação da dívida, uma representação desta Comissão de Assuntos Europeus, em que vá um representante do PSD e um representante, por exemplo, do PCP, que o representante do PSD diga nem pensar em reestruturar e o representante do PCP diga, bem, nós queremos reestruturar com um corte do capital. Então, e onde é que está a posição do principal partido da oposição aí nessa representação? Portanto, há aqui também questões relacionadas com a representação política que ficam inviabilizadas através deste método. E depois há outros resultados. Saliento aqui, por exemplo, que em relação à reunião da PESC, o que vai acontecer com a aplicação deste método é que o Partido Socialista, que se tem batido pela possibilidade da Comissão de Assuntos Europeus continuar a ter aqui um papel também nesta área, o que vai acontecer é que o Partido Socialista vai estar um ano e meio, sem ir, o Partido Socialista desta Comissão dos Assuntos Europeus, sem ir a estas reuniões, porque já não foi agora à Grécia, não irá, pelo que eu vejo, pela aplicação deste método de ontem alargado, também na próxima reunião, e possivelmente irá só depois a seguir, daqui a cerca de um ano. Portanto, esta situação é uma situação que o Partido Socialista, como principal partido da oposição, não pode aceitar, sendo que eu acho que nenhum partido que se encontrasse como principal partido da oposição nestas circunstâncias poderia aceitar, porque isto, obviamente, perverte completamente o quadro de representação política que nós temos aqui e isso não parece que seja desejável. Portanto, Sr. Presidente, eram estes os argumentos. Obrigado.
Eu só queria dizer duas coisas. Portanto, a deliberação, realmente, por acordo sobre esta matéria, ficará para a próxima reunião, dia 15. Queria dizer que esta metodologia foi aprovada já na nona legislatura, ou seja, de 2002 a 2005. Portanto, ela vem a ser aplicada nesta legislatura, mas não foi aprovada, sugerida ou aplicada pela primeira vez nesta comissão, nesta legislatura. Nós recebemos o que vinha de trás. Nessa altura, nesta legislatura de 2002 a 2005, como está aqui explicado, um dos grupos parlamentares, no caso do PCP, considerou que a forma de designação até então, que era de que ia sempre um deputado do PSD e um deputado do PS, não respeitava a proporcionalidade e a representatividade. E foi por isso que se entendeu que isso seria alterado para esta ideia de que se vão dois deputados da CAI, um deles é do partido maioritário, o outro pelo método de ontem. Se forem dois deputados, mas de comissões distintas, se a CAI designa apenas um deputado, haverá articulação para garantir que um é do partido maioritário, outro é da oposição. Eu reconheço, compreendo que há aqui resultados e precisa analisar as coisas pelos seus resultados, da sua aplicação e que isto deva ser revisto, ou que possa ser revisto, pelo menos. Só queria chamar a atenção para que há um problema específico, que é um problema da Conferência PES-PSSD, que não tem, isto é só para distinguir os problemas, tem a ver com o facto de não ser articulada a representação entre as diferentes comissões, porque aí são 6 deputados da Assembleia, 2 de cada comissão, segundo nós entendemos, quando está em vigor pela resolução que foi aprovada, e, portanto, o problema aí poderia pôr-se a aplicação do método DONT em toda a representação da Assembleia, nos 6. Mas como não tem a vida de articulação, põe-se lá mesmo o problema da representação só da Comissão, no fundo, porque cada Comissão designa, independentemente das outras, os seus representantes. Isso talvez pudesse, digamos, facilitar. De todo modo, Srs. Deputados, eu, evidentemente, não quero cortar o debate e queria só, portanto, no fundo, de certa forma, até eu dizer que isto vinha da 9ª legislatura, estava até, digamos, a exculpar-me desta matéria. Tinha aqui mais algumas inscrições, porque acho que apesar de não deliberarmos hoje, podemos discutir. Tinha o Sr. Deputado Paulo Sá, não sei se o Sr. Deputado Costa Neves estava também, o Sr. Deputado Vitorino Canas de novo e o Sr. Deputado Ribeiro e Castro. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, respeitando a pedido do Sr. Deputado Ribeiro e Castro para que esta questão fosse deliberada apenas na próxima reunião, diz que o Sr. Deputado Vitorino Canas aduziu aqui alguns argumentos que na ótica do PS justificaria uma alteração da metodologia, gostaria de sobre esta matéria, para colocar sobre a mesa algumas considerações. Relativamente àquelas reuniões interparlamentares, onde há 6 representantes, 2 de cada comissão, a aplicação do método DONT significa que o número maior de representantes cabe ao PSD e ao PS, no caso desta legislatura, porque o método DONT, não nos podemos esquecer, não sendo um método exatamente proporcional, é um método quase proporcional e garante que num elevado número de deslocações se respeita à proporcionalidade das diversas forças políticas representadas na Assembleia da República e, portanto, nesses casos, em que há 6 deputados de 3 comissões, a aplicação do método DONT resultaria, por exemplo, no caso presente desta legislatura, 3 do PSD, 2 do PS e 1 alternando do PCP, do Bloco de Esquerda ou do CDS.
É o que tem acontecido na COSAC.
E respeitaria, grosso modo, a proporcionalidade. Portanto, eu penso que sobre isso não há dúvidas relativamente à aplicação do método DONT. A dúvida surge aqui, ou a questão levantada pelo PS, relativamente àquelas reuniões onde vão apenas 2 parlamentares. Ora bem, aceitando este argumento do PS, que o partido maioritário, na presente legislatura, o PSD, estaria representado, e que o maior partido da oposição, também nesta legislatura, estaria representado, isso significava que os restantes partidos com representação parlamentar ficariam sempre de fora destas representações. Ou seja, indo 2 parlamentares, um do PSD ou do CDS, não haveria lugar para deputados do CDS, do PCP ou do Bloco de Esquerda. Ora, isso a nós parece-nos inaceitável e foi exatamente essa questão que foi suscitada aqui, como o Sr. Presidente referiu, na 9ª legislatura. Foi analisada, ponderada na altura, longamente, e chegou-se à conclusão que para que todos os partidos pudessem participar nestas reuniões, tendo em conta o seu peso relativo na composição da Assembleia da República, o melhor método seria aquele que também permite eleger deputados para a Assembleia da República, que é o método DONT. Isto, obviamente, que tomado por um conjunto grande de deslocações, não 2 deputados agora, 2 depois e ao fim de meia dúzia de reuniões, 12 deputados, se fôssemos analisar, isto significava que o PSD, no caso da presente legislatura, teria a maior parte dos parlamentares nessas locações, seguido pelo PS e depois o CDS, o PCP e o Bloco por esta ordem, porque o método onde é exatamente o método proporcional. Portanto, nós entendemos que se deve manter aquela metodologia que foi discutida e consensualizada na 9ª legislatura, relativamente à utilização do método DONT para determinar a representação dos diferentes forças políticas nestas reuniões. Compreendemos o argumento do PS que, em determinadas situações, aplicando o método DONT, não estará representado. Mas, se formos ver a proposta, aplicar a proposta do PS, significa que os restantes partidos, que não o partido com maior representação, nem o maior partido da oposição, nunca estariam representados. E isso, obviamente, em nossa opinião, viola de forma grosseira aquilo que é o princípio da proporcionalidade e da representatividade das diversas forças políticas. Portanto, sem prejuízo de podermos analisar, discutir mais profundamente o método de escolha dos parlamentares que irão a estas reuniões, entendemos que o método DONT, um método que assegura a proporcionalidade e a participação de todas as forças políticas, tendo o seu enquanto o seu peso relativo na Assembleia da República, é um bom método e estamos dispostos, disponíveis, para discutir alternativas, mas sempre garantindo que os partidos, que não é o maior partido, nem o maior partido da oposição, e neste caso concreto, esta legislatura, é o CDS, o PCP e o Bloco de Esquerda, também possam ter representantes nestas reuniões. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei bem qual é a ordem. Eu tinha aqui, penso agora que se tinha escrito primeiro, Sr. Deputado Ribeiro Castro. Muito bem. Sr. Deputado Ribeiro Castro, então.
Bom, sem prejuízo de manter aquilo que disse, portanto, que refletíssemos sobre isso, pelo menos até ao dia 15, eu queria dizer qual é a posição do CDS. Nós gostaríamos de manter as coisas como está. Portanto, não, eu compreendo o que o Sr. Deputado Vitalino Canas diz, mas o ponto de vista que exprime não pode fazer vencimento sob pena de serem prejudicados direitos fundamentais dos partidos. E o método onde, de facto, é a forma de repartição justa destas oportunidades. O que eu admito verificar, mas aí também era importante ver a posição do PSD, é que nas situações em que haja dois lugares, portanto, que é, digamos, a situação mais crítica, e depois, por analogia, podia-se adaptar a outras situações, em casos de coligação, que é o que acontece na legislatura e não acontecia em 2009, que além de, portanto, possa haver duas contabilizações do método de ontem. Há o método de ontem geral e depois há o método de ontem dentro do campo da maioria e do campo da oposição. Não é? De tal forma que, no nosso caso, não é? Portanto, nós estabeleceríamos uma relação com o PSD e rotaríamos, pronto, uma vez íamos nós e o PSD iria duas ou três vezes, consoante o que se apurasse pelo método de ontem, e na oposição, não é? Portanto, a mim parece-me correta a objeção de que é importante que na representação externa da posição seja sempre representado um ponto de vista do governo e um ponto de vista da oposição. E, portanto, quando há mais de um partido no governo, deve ser inscrito no mesmo campo, para esse efeito, para não acumular e não prejudicar. Portanto, é o único ponto que eu julgo que salvaguarda a justiça do método e que vai ao encontro das objeções do meu colega Vitalino Canas, é quando ele disse que esta comissão estaria mal representada a uma sessão em que fosse um representante do PSD e um representante do CDS. Aí estou completamente de acordo, mesmo falando contra mim, né? Nem sei se falo contra mim, mas acho que de facto não há uma representação equilibrada de um Parlamento. Portanto, é preciso algum contraditório. Bom, agora, nós estamos muito longe da situação em que, do quadro, que eu creio que foi bastante negativo, mas enfim, independentemente da opinião que tenhamos sobre isso, quantitativamente esses tempos estão muito passados, em que o PS e o PSD concentravam mais de 80% do espaço parlamentar, e, portanto, e que a representação externa era assegurada apenas pelos dois partidos. Isso não pode ser, não é justo face ao nosso sistema democrático, como não é sequer isso que corresponde ao quadro parlamentar, portanto, haverá situações em que o PS de facto não está presente, ponto final parágrafo, porque quem cabe na rotação do método de onde está presente será o PCP ou o Bloco de Esquerda. É assim, é a vida, é a própria rotação. E, portanto, eu creio que essa é a forma mais justa de fazer quando a representação da nossa comissão é exígua e só há dois lugares para distribuir. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa Neves, depois é o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, se a questão fosse fácil, não estávamos nesta discussão, e a questão realmente é complexa, e há vários argumentos que parecem ser argumentos válidos. Por outro lado, também é verdade que temos funcionado assim ao longo dos últimos 10 anos, porque este princípio foi estabelecido. Se foi estabelecido na nona legislatura, bom, atravessou toda a fase de governos de coligação no princípio do século e depois toda a fase de governos presididos pelo engenheiro José Sócrates. E, portanto, foi um processo que já resistiu a várias maiorias. Não é um sistema perfeito, mas resistiu a várias maiorias. E a nossa convicção é que, no essencial, está certo, ou seja, é o mais racional. Não deixo de ser sensível aos argumentos, quer do deputado Vitalino Canas, quer do deputado José Ribeiro e Castro, em relação aos deputados José Ribeiro e Castro, não deixo também de salientar alguma lógica. Quando há um governo de coligação, o partido mais pequeno da coligação, para a aplicação do método de ontem, seguindo a orientação geral deste processo de escolha, está, obviamente, do lado da maioria e não do lado dos partidos da oposição. E é tão anacrónico ou tão contraditório ter uma delegação composta no momento presente pelo PSD e o CDS, como é anacrónico ter no momento presente, seria ter uma representação com alteração dos critérios, com representação do PS ou de qualquer um ou outro, ou até para ir a um caso extremo do PCP e do Bloco de Esquerda. Porque se nós anularmos esta questão do método de ontem, do um partido da maioria ou o partido da maioria estar sempre representado, podemos cair no extremo oposto. E o extremo oposto é não estar a maioria representada e estar só a oposição representada. Isto para dizer que a solução que se encontrou é engenhosa e que o problema é difícil e que, portanto, para chegar a ele foi preciso usar engenho e arte. E, portanto, com um acerto de pormenor, eu não penso que a solução possa ser muito diferente da que está, mas obviamente vamos aproveitar a próxima semana, não só para falarmos uns com os outros, mas também para refletir o assunto. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado de Canas.
Eu acho que beneficiaremos todos na leitura do documento e da análise, sobretudo da cronologia. Eu referi aqui uma reunião de julho de 2013, porque me pareceu que terá sido nessa altura que foi eventualmente confirmado, se não elaborado, pelo menos confirmado então algo que veio de trás, a reunião em que eu não tenho ideia de ter estado, onde nessa altura estava como responsável pela coordenação dos deputados do Partido Socialista, a deputada Helena André, mas vou analisar porque aqui diz, a CAI deliberou, só foi esta frase que me suscitou o comentário, a CAI deliberou em 24 de julho de 2013 e reafirmou em 10 de março de 2014, portanto, deliberou e reafirmou, que se aplicava para a designação dos dois deputados da CAI, delegação da AER, aqui está a falar da questão da pesca, a mesma metodologia para a designação de deputados às reuniões interparlamentares. Eventualmente, portanto, aquilo que está a dizer é que já havia uma metodologia que vinha de trás para outras reuniões e que, para esta específica da pesca, houve uma deliberação em 24 de julho de 2013 que reafirmou essa tal metodologia, que liberou a adotar essa tal metodologia que já vinha de trás. Eu não me recordo, enquanto tive também responsabilidades na mesa desta comissão antes, não me recordo deste tema ter sido debatido na altura, não sei se as coisas eram aplicadas com automatismo, porque nunca ninguém suscitou a questão. Se eu tivesse reparado que ela existia, certamente teria refletido sobre o assunto. Mas, em todo o caso, esta questão é disputada, de facto, pela delegação à pesca. Não é? É a delegação à pesca, o facto de não haver acordo entre as três comissões, facto relativamente bizarro, mas que existe, que leva a esta situação. Mas, em relação a essa delegação, permitam fazer só um comentário adicional que eu não tinha feito, até porque não parece que seja a questão essencial, mas permitam fazer esse comentário. Em relação a essa delegação à pesca, se as três comissões decidissem fazer o mesmo que nós estamos aqui a fazer, isso também poderia levar a resultados absurdos. Poderia levar, por exemplo, ao resultado de haver... Quer dizer, matematicamente é possível, pode ser uma coisa remota, mas matemática é possível de haver um resultado em que uma delegação fosse composta por três pessoas do PSD e três do Bloco de Esquerda. Isto matematicamente é possível. Como também é possível fazer todas as comissões seguindo a mesma metodologia, as três, também seria possível haver três deputados do PSD e três do CDS-PP. Portanto, isto tudo é matematicamente possível. Pode ser remoto, mas é matematicamente possível. E só isso nos deve levar a pensar que há aqui qualquer coisa que não está mal. Mas eu reconheço que há aqui dois níveis. Um mais complicado do ponto de vista da representatividade democrática e das regras que nos regem, outro menos complicado. O mais complicado é, de facto, e por isso eu comecei por sublinhar isso, foi o meu primeiro argumento, o mais complicado é, de facto, nós estarmos aqui a falar de partido maioritário e não de partidos da maioria. Eu acho que devíamos falar, esta metodologia devia falar não de partido maioritário, mas de partidos da maioria. e, portanto, fazer aquilo que o deputado José Ribeiro e Castro disse, e bem a meu entender, ou seja, se calhar, fazer dois métodos de onde, um para os partidos da maioria, outro para os partidos da oposição. Penso que esse é o problema mais grave desta metodologia, se é verdadeiramente o desequilíbrio que existe. Também estou relativamente preocupado pela circunstância de, dentro dos partidos da oposição, o Partido Socialista, em alguns casos, ficar fora da possibilidade de representação. Também estou preocupado com isso. Mas é uma preocupação menor do que a outra e compreendo também os contra-argumentos que os outros apresentam. Portanto, o apelo que eu fazia nesse caso era tentando encontrar aqui uma solução que nos deixe mais confortáveis, que não nos deixe tão preocupados com alguns entorces que aqui sentimos, é que se reflita na possibilidade de seguir esta sugestão do deputado Ribeiro e Castro e de procurar então organizar o método de onde, que eu acho que não deveria ser utilizado para um espectro alargado de reuniões, mas já que já está e que não há disponibilidade dos outros partidos para alterarem, então teríamos eventualmente de transigir aí, mas procurar organizar esta aplicação do método de onde dentro de duas lógicas, uma lógica da maioria, lógica da oposição, e não dentro de uma lógica que não existe, que é atualmente, que é a lógica do partido maioritário e todos os outros partidos. Porque, de facto, aqui está-se a misturar coisas distintas. Dentro dos outros partidos está-se a misturar oposição e maioria. E eu acho que isso talvez não seja aqui adequado.
Senhores deputados, só mais uns esclarecimentos factuais sobre... As outras comissões não aplicam o método ONT, porque não têm um número de deslocações suficientes. Portanto, elas decidem um caso decidem ad hoc e não têm esse... digamos, método para a rotação, para o número de deslocações, tem menos deslocações. Em segundo lugar, a única coisa que foi deliberada nesta legislatura foi a aplicação de uma metodologia que já vinha de trás à PESC-PCSD. Até lá, até 23, até a reunião de julho de 2013, eu recordo-me bem, foi o Sr. Deputado Serpa Oliva que suscitou na altura a questão e que foi a proposta do CDS, que foi. Até então ia sempre à PESC-PCSD, pela nossa comissão, nas duas reuniões que houve, penso eu, PSD e PS. Depois foi suscitada a questão e houve aqui um entendimento, penso que não houve, ninguém votou vencido, na altura, não sei, em que se aplicaria isso também à reunião da PESC-PCSD. Realmente sim, houve uma, não uma apreciação da metodologia que vinha de trás, nós recebemos-la e acho que estamos sempre a tempo, se houver razões para isso, e espero que, e acho que estamos para discutir, para pôr em causa, muito bem, não há aqui caso julgado nem caso decidido, de forma nenhuma. Não estou a dizer isso, mas o que fizemos foi receber isso, como havia esse problema do Partido Minoritário na PESC-PCSD, recebemos isso, aplicámos isso à PESC-PCSD, o que amplificou um bocado, digamos, a relevância dessa metodologia que vinha de trás. Esse era o segundo ponto. Terceiro ponto, como é que isto era aplicado antes? Bem, na 11ª legislatura não havia maioria propriamente em sentido matemático, não havia. Havia um partido de governo. Mas era considerado o partido de governo como um partido maioritário. Na 10ª legislatura, também o problema não se punha porque o partido maioritário era só um. Havia uma maioria absoluta do Partido Socialista. Na 9ª legislatura, em que o problema se punha como agora, a informação que eu tenho, mas será feito um levantamento, já pedi aos serviços para fazer um levantamento disso, para apurar isso, é que o CDS rodava com o PCP. Portanto, era sempre o PSD, que era realmente não a maioria, mas o partido maioritário. Não estou a dizer que haja caso decidido, que seja justo, que seja correto. É para rever, se sentem que se deve rever. Mas essa é a informação que me deram os serviços. Peço que seja verificado se era assim ou não. Porque isto realmente é a história que nós temos. Vale o que vale. Pode não valer nada, se isto não for correto. Agora, pedia que esse levantamento fosse efetuado até à próxima reunião. Portanto, temos aqui vários níveis de reapreciação. Um deles é o da aplicação desta metodologia à PESC-PCSD. O outro é o de colocar em causa a própria metodologia. Estão ambos em discussão, penso eu. Este primeiro foi realmente uma deliberação nesta legislatura. O outro já vinha de trás. O que acontece em cada legislatura é que o método de onde volta a zero. É isso que acontece, não é? Portanto, não se contam as deslocações das legislaturas anteriores. Reiniciem zero em cada comissão, em cada legislatura, como tem de ser, mas é só nesta comissão, porque só nesta comissão é que há, digamos, um método, um número de deslocações que o justifica. Mas há também aqui consensos políticas, portanto, eu peço que tenham posições preparadas para isto, será enviada essa nova posição. Senhores deputados, podemos considerar aqui encerrada a discussão e passar à frente, ou Muito bem. Então, passamos ao ponto 4. Por favor, por favor. Realização do debate em plenário sobre o relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia nos termos da Lei de Acompanhamento. A questão aqui é de saber se nós devemos ou não... Isto, no fundo, pode ser incluído em conjunto com o ponto 5, porque está em causa aqui saber se nós devemos reputar indispensável que não deixe realizar-se o debate em sessão plenária sobre o relatório de Portugal, a apresentação do relatório sobre a presidência de Portugal na União Europeia. E, portanto, penso que este ponto, o que está em causa é de saber se o ponto 3 deve ser aqui incluído no projeto de resolução, fundamentalmente, não é? É isso que diz respeito o nosso ponto 3 da ordem, o nosso ponto 4 da ordem de trabalhos. Nós fizemos uma carta à Sra. Presidente sugerindo a possibilidade do agendamento ocorrer em data posterior, ainda no respeito do período legalmente previsto, quanto ao debate sobre as prioridades da presidência do Conselho da União Europeia. O que acontece é que está previsto na lei que o debate do segundo semestre pode ter lugar conjuntamente com este debate do relatório da presidência de Portugal. Neste caso, nenhum deles está previsto no plenário para já, mas não temos indicação de que vá ser.
Foi decidido em conferência de líderes que era em comissão.
Foi pelo contrário, não está, ou seja, exatamente como estou a dizer, nenhum deles está previsto em plenário. Eu não manifestei acordo com nenhuma das propostas, nem podia fazer, não estava mandatado para tal. Realmente, nessa altura, defendeu o secretário da conferência de líderes, dizendo que iam fazer isso, e eu tomei conhecimento. Não exprimi nenhuma posição, nem verbal, nem por escrito. Aliás, é isso que está na ata. O secretário da mesa, Duarte Pacheco, esclareceu que tinha abordado com o presidente da CAI a possibilidade de, excepcionalmente, tal debate se realizar em comissão e não em plenária. Não está abordado com. Não está nenhuma, nem podia estar, nenhuma manifestação de vontade minha. A conferência de líderes concordou com a proposta. Ou seja, a conferência de líderes disse que se devia realizar em comissão. Mas isto significa que temos de agendar isto para a Comissão? Ou como é que fazemos isto? Portanto, o debate sobre as prioridades da presidência italiana do Conselho e também... mas esta proposta de resolução deve ir a plenário, não é?
Esta.
Portanto, Srs. Deputados, basicamente, o primeiro ponto que eu tenho a pôr aqui é o de saber se devo agendar para a próxima reunião um debate sobre as prioridades da presidência italiana, que está previsto na nossa lei. Uma vez que devia ter lugar em plenário, mas não vai ter lugar em plenário, e a Conferência de Líderes decidiu que devia ter lugar na Comissão. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, talvez, assim, de repente, e sem prejuízo de posterior reflexão, eventualmente até de evolução da nossa posição nesta reunião, mas também não estou a ver, nesta altura, um bocadinho em cima, sem grande possibilidade de preparação, não estou a ver grande utilidade de nós organizarmos isso para dia 15, numa altura em que, digamos, a Assembleia está já numa fase bastante menos ativa. No fundo, esse debate em relação às prioridades da presidência italiana já se foi travando com a presença do embaixador, por acaso estivemos cá há uns dias atrás e acabámos por assumir cada um de nós as nossas posições em relação a isso. Acho que até a conversa foi interessante. Portanto, estar a retomar esse tema não parece que seja, assim à primeira vista, muito útil, tendo em conta a reduzida visibilidade que isso com certeza teria. E também o facto de termos, nesta altura, pouca possibilidade de uma preparação que seja uma preparação correta. Portanto, à primeira vista, não haveria necessidade, mas como disse, se houver aqui outras posições de outros colegas de outros partidos de uma forma diferente, penso que também facilmente evoluiremos na nossa posição.
Sr. Deputado Costa Neves, também tinha pensado pedir primeiro, Sr. Deputado Ribeiro Castro depois.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu devo partilhar convosco um certo incómodo e digo-vos porquê. Nós temos uma lei aprovada, não sei de que forma no plenário, mas se não foi por unanimidade, foi por larga maioria, que estabelece um conjunto de princípios para melhorar, aprofundar o debate sobre as questões europeias, nomeadamente envolvendo o plenário. Portanto, em sessão plenária. Os meus conhecimentos jurídicos não são suficientes para entrar aqui numa discussão de se essa, se isso que estabelece a lei quanto a expressamente determinar esses debates pode ser ultrapassado por uma deliberação em conferência de líderes. Portanto, não sei se a conferência de líderes, não sei mesmo, não sei se a conferência de líderes pode, faça um artigo em que expressamente se prevê o debate, dizer sem mais, não há debate. Acresce que o debate do programa do segundo semestre de uma presidência europeia, para ser oportuno, calha sempre no mês de julho. E, portanto, calha sempre no período antes do encerramento dos trabalhos parlamentares. Mas é isso que a lei diz e prevê, inclusivamente, que se pode juntar com outro debate. E, portanto, eu acho que deputados eleitos que fazem parte de uma Comissão de Assuntos Europeus, perante uma lei do país, terem uma posição de flexibilidade e dizerem está bem, mas não se faz, quer em relação a isto, quer em relação a esta matéria, quer em relação aos debates relativos aos Conselhos Europeus, que precedem os Conselhos Europeus, eu acho que nos deve motivar uma certa reflexão. E incomoda-me muito que sejamos os primeiros a dizer não cumprimos a lei. Quer dizer, sinto-me numa posição de grande incómodo, devo-vos confessar. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o de que somos confrontados com a realidade, mas eu precisaria de uma resposta às minhas interrogações anteriores, e, portanto, estamos efetivamente sem mais plenários. Não sei se faz muito sentido fazer esta discussão em setembro, e, portanto, não quero deixar de dar nota da minha perplexidade. Claro que a minha vida estaria bastante mais facilitada se, por isso, simplesmente chegássemos à conclusão, o que a lei estabelece é para cumprir. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Ribeiro Castro, muito obrigado. Sr. Deputado Ribeiro Castro.
Sr. Presidente, eu tenho as mesmas perplexidades que o meu colega Costa Neves, mas esclareço a minha posição. Acho que não é possível. Portanto, acho que não é possível deliberar, violar a lei, portanto, é isso que se trata. E, portanto, não só creio que não cumpra a lei que se nós fizéssemos aqui o debate na Comissão, e creio, aliás, que é nossa obrigação não colaborar nisso, porque isso é voltar a desvalorizar a matéria europeia, que é justamente o caminho que a última revisão da lei procurou inverter. E prende-se, de facto, com a matéria que discutimos longamente na última sessão, relativamente à questão do acompanhamento da atividade portuguesa no ano da União Europeia. Portanto, eu creio que nós devíamos transmitir esta perplexidade à Sra. Presidente, porque é que a Sra. Presidente também tem um certo dever de tutela sobre estas matérias e acho que não deve consentir que sejam tomadas deliberações que vão contra as obrigações legais e não sei se indiretamente constitucionais, porque agora não tenho aqui de cor as alíneas, não é? Mas como remetem para a lei, se calhar também entrou de alguma forma nesse chapéu de chuva constitucional, não sei, tinha agora que verificar. Mas pelo menos relativamente à lei, entra. E portanto, chamar a atenção para o futuro, que o debate do mês de julho terá que ser feito ou no fim de junho ou logo na primeira sessão de julho, plenária, não pode ir para mais tarde, ou então volta a repetir-se este problema e talvez sugerir que esta questão seja agendada
para setembro, outubro, ou junto com outro debate, ou num dia em que debatamos a participação num concelho, fazem-se dois debates juntos, um em consequência do outro, e portanto, e já se faz uma apreciação da presidência italiana em plenário em andamento, não é? Com o semestre meio mandado, enfim, não é famoso, mas é melhor do que fazemos aqui um falso debate entre nós, como o deputado Vitalino Canas referiu e recordou, para o que tínhamos que fazer, já fizemos. Na abertura do semestre com o embaixador de Itália, como nos cumpria. Muito obrigado.
Senhores deputados, vejo que há um consenso em que é impossível ou não há condições para realizar este debate na Comissão em julho. Chamo a atenção para que estão em causa, na realidade, dois debates. Um sobre as prioridades da presidência do Conselho da União Europeia, outro sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. Nenhum destes está agendado para julho para o plenário. Nem sequer ainda para setembro, claro. A lei diz que a Assembleia fará um debate em sessão plenária com a aparição do Governo no início de cada presidência do Conselho sobre as prioridades. É aquele primeiro debate que disse. E depois diz, podendo também o debate do segundo semestre incluir a discussão e aprovação do relatório anual enviado pelo Governo, podendo juntar-lhe, portanto, o segundo debate. Nós, na última reunião, falámos na possibilidade, penso que em 3 de julho, falámos da possibilidade deste debate ter lugar em setembro. Destes debates terem lugar em setembro, os dois. E até editámos aqui na proposta de resolução, embora a propósito do debate sobre o relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia, um ponto que diz assim, chama a atenção para a formulação, porque apesar desta resolução ser sobre o relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia, a formulação ampla que foi aqui incluída, não foi aliás por acaso, eu na altura lembro-me de ter pensado que era melhor ser assim ampla para isto, também inclui já o primeiro debate, porque remete para o artigo da lei. Diz assim, reputar indispensável que não deixe de realizar-se o debate em sessão plenária previsto no artigo 4º, número 1, alínea B, da Lei 43 de 2006, isto é, o debate sobre as prioridades da presidência, que pode incluir o segundo, com as alterações introduzidas pela lei tal, incluindo a discussão e aprovação do relatório acima citado. Se a Assembleia vier a aprovar esta, se a Comissão vier a aprovar esta proposta de resolução, e se ela for aprovada em plenário, quer dizer que o plenário irá ele próprio reputar indispensável que realize em sessão plenária estes debates. E eu posso também escrever à Sra. Presidente relatando o resultado desta discussão que aqui teve lugar hoje. Dizendo na sequência da súmula e da referência, tal, na, a Comissão debateu a questão do cumprimento do artigo 4º, 3º, também, enfim, fazendo uma referência a este ponto que foi aqui incluído na proposta de resolução e tal, foi entendimento comum que é indispensável que não deixe de realizar-se em sessão plenária para cumprimento da lei este debate, em correspondência, aliás, com isso foi aprovada esta proposta de resolução, e por isso escrevo, enfim, a excelência, no fundo, digamos, chamar a atenção para isso, pedindo que leve o assunto à Conferência de Líderes, chamando a atenção para que está em causa o cumprimento da lei numa matéria relativa ao cumprimento da Brasil por Portugal na União Europeia, tal, uma coisa desse tipo. Não sei se seria a proposta que eu me propunha, que eu faria aqui, se for aprovada o projeto de resolução que temos a seguir, enfim, sempre quero ver se depois o plenário não vota este ponto 3, ou se desagrega. Porque se votar, quero ver depois como é que a Conferência de Líderes vai, se reputou indispensável, deixar de fazer este debate. Mas seja como for, faria isto, faria esta proposta. Ou seja, nós votámos esta resolução neste ponto e escrever a carta. Peço desculpa de ligar os dois assuntos, mas eles estão ligados na própria lei. Sr. Deputado Costa Neves.
Pois, ligando os dois assuntos e pedindo ao Sr. Presidente para abordar o segundo, da reflexão que fizemos entre a semana passada e esta semana, concluímos, tirámos duas conclusões. A primeira é de que, na sequência do que refletimos a semana passada, não devíamos confrontar o plenário com um ato de auto-fustigação. Ou seja, pôr o plenário sem que houvesse um pré-aviso a votar uma proposta de resolução em que há uma autocrítica à sua decisão ou à decisão da Conferência de Líderes de não agendar, não nos parece o caminho desejável. Então, qual seria a alternativa que nós traríamos? A alternativa que nós traríamos era que assumíssemos esta posição em comissão, que essa posição constasse da ata e que, em sequência da deliberação desta comissão, o Sr. Presidente transmitisse à Sra. Presidente da Assembleia esta nossa posição, sugerindo que, que não se deixasse de fazer o debate e não se deixasse de fazer o debate em setembro. Portanto, tentaria atingir os mesmos objetivos sem o auto de auto-investigação, também nosso, mas essencialmente dos nossos colegas. O segundo aspecto que eu referiria é de que, em relação ao último projeto de resolução distribuído e também em função da reflexão interna que fazemos, tenho uma proposta de ajuste da redação para vos submeter, e nomeadamente ao Sr. Deputado Vitalino Canas. Procuraria manter o conteúdo, mas de uma forma talvez diferente, mas para deixar cada coisa por sua vez, ficaria por aqui.
Pois, agora estaríamos só a discutir o ponto 3 da projeto de resolução que tem a ver com isto. Sr. Deputado, eu só queria recordar o seguinte, a primeira proposta sobre o projeto de resolução era lamentar que não se tenha realizado. Realmente houve acordo em que isso era demasiado, aí era realmente a autofustigação. Aqui era pela positiva reputar indispensável. É, de certa forma, o plenário a incentivar, digamos, não quero dizer intimar, a Conferência de Líderes. Em rigor, aqui nem sequer é auto-intimação, porque a Conferência de Líderes é um órgão diferente do plenário. Enfim, compreendo, se entender que isto é inconveniente, enfim, no fundo seria uma espécie de proposta da Conferência da Comissão dos Assuntos Europeus ao plenário de que incentive o cumprimento da lei na definição da agenda do plenário pela Conferência de Líderes. Mas se entenderem que isto é inconveniente, eu estou disponível para fazer essa carta que a Comissão entender, evidentemente. Só não posso é garantir a sua eficácia. Acho que tinha mais eficácia se a Comissão, digamos, levasse ou propusesse ao plenário isto. De certa forma, não é que a Comissão incumba a assegurar o cumprimento da Lei 43 de 2006, porque o plenário deve saber o que é que tem de cumprir por si. Mas, de certa forma, também tem aqui uma responsabilidade especial porque acompanha mais de perto estas matérias. Mas, enfim, pergunto-me o que é que... Eu farei, evidentemente, o que deliberarem. Estou disponível para fazer só a carta. Só para que há um outro problemazito, é que se nós fazemos a resolução sem essa proposta, estamos a propor ao plenário que aprove sem debater. Porque a ideia era debater e depois votar. A ideia da lei é fazer o debate em plenário e depois votar a resolução em plenário. Se nós propomos a proposta de resolução e não fizemos o debate, mas também não propomos que se faça, como é que é a proposta de resolução? Como é que a proposta de resolução tem de... Penso que se a proposta de resolução não fica agora para julho, se o debate não é agendado para julho, quer dizer, a proposta de resolução também tem de ser agendada para depois do debate. Não sei se me estou a fazer. Não faz sentido nós fazermos a proposta sem termos previsto o debate, aqui ou no plenário. Pelo menos é o esquema da lei é esse, debate e depois votação. Portanto, queria só chamar a atenção para esse pequeno problema, que é um problema procedimental, ou seja, é que nós, eu estou disponível para essa via, mas o debate, pelo menos, sobre o relatório sobre a presidência de Portugal, esse terá de fazer-se. É porque nós, vamos lá ver, nós, o debate sobre o relatório sobre a presidência de Portugal na União Europeia deve anteceder a votação da resolução sobre o relatório sobre a presidência de Portugal, sobre o mesmo relatório. Se nós fazemos a resolução e não fizemos aqui esse debate sobre o relatório, nem pedimos ao plenário que o fizesse antes, poderá ser-nos dito, então como é que fazem o projeto de resolução sem que haja debate? Cá, ou sem pedir que ele seja feito no plenário? Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, é uma questão formal, mas tem uma razão substancial profunda, é que por trás, é que o debate deve anteceder a votação. Não sei se o deputado consegue.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente teve um engenho de nos pôr a todos a refletir mais profundamente sobre a questão. E aquilo que me ocorre e que deixo em cima da mesa, obviamente, aberta à discussão, é de que nós, face à não marcação de plenário para discussão desta matéria, também não aprovemos já nenhuma resolução. E, portanto, que a resolução fique pendente da carta a fazer à Sra. Presidente e da resposta da Sra. Presidente. Ou seja, nós fazemos uma resolução, se fizermos uma resolução para o plenário e ela for aprovada, estamos genericamente a admitir que não se discute em plenário, que está aprovado, que se faz uma... Portanto, implicitamente admitimos
a solução da Conferência de Líderes. Se esta comissão, face ao não cumprimento da lei, fizer uma diligência para o cumprimento da lei e, entretanto, não adiantar mais nada, nem propuser nenhuma proposta de resolução, o que acontece é que fica um assunto pendente à resposta, à espera de uma resposta sobre a interpretação ou sobre o cumprimento que se dá ou deixa de dar à lei. Obrigado, Sr. Presidente.
Isto poderia adiar, portanto, o envio do projeto de resolução. Sr. Deputado Ribeiro Castro.
Eu creio que a intervenção do Sr. Presidente foi muito pertinente e muito inteligente. Mas acho que a sua execução é transformar a resolução numa resolução prévia, numa resolução processual. Não é? Portanto, é uma resolução que nós adotamos e comunicamos à Presidente quanto ao processo que nós achamos recomendável. Portanto, não é a resolução de apreciação do relatório, mas é uma resolução quanto à metodologia que nós achamos que deve ser seguida. E, portanto, só voltaríamos a apreciar de fundo e a propor uma resolução depois de uma resposta da Conferência de Líderes. Portanto, a Senhora Presidente dá-nos razão. Leva à Conferência de Líderes. Diz-nos que vai ser agendado para setembro ou outubro o debate. Então nós prepararemos o projeto de resolução para esse debate em plenário.
Vitor Canas, por favor.
Só para que fique registado que estamos de acordo com esta leitura. A intervenção do Senhor Presidente foi iluminante. As intervenções subsequentes, deputado Costa Neves, deputado Ribeiro Castro, corroboram, e penso que sim, de facto esta resolução tal como está só faz sentido sendo, digamos, o ato final de um processo que é sendo antecedida sempre pelo debate em plenário. Não havendo o debate em plenário não faz sentido estarmos a enviar a resolução agora e, portanto, só depois do debate estar marcado é que faz sentido enviar um projeto de resolução que dará sequência e concretizará aquilo que estiver nesse debate.
Então eu pedia aos serviços que, que fizessem um projeto de carta que desse conta deste debate. Não sei se me estou a fazer entender. Que no fundo é isso que está aqui em causa. Que a Comissão, e depois eu antes de enviar, vim ver aí aos coordenadores para ver se estão de acordo. Que desse conta de que o procedimento que se entendeu que devesse seguir era este e que só fazia sentido enviar a resolução depois do debate ser agendado e que poderia ser agendado para setembro ou outubro. Um bocado tarde este ano, mas... Senhores deputados, podemos passar ao ponto seguinte. O ponto seguinte é a precisão e votação do parecer. Fazemos isto sob condição, ou como é que... ou podemos ou fazemos só a precisão do parecer e deixamos a resolução para depois? Pode ser assim? Senhores deputados, já debatemos o parecer, de certa forma, aqui na comissão. Pergunto se há intervenções ou se podemos passar à votação. Do parecer do Sr. Deputado Vitorino Queiras. Não há intervenções? Votos contra? Também não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade do parecer. Em relação à proposta de resolução, deixamos-la pendente da aprovação, do envio dessa carta. Passamos então ao ponto 6. Primeiro, o Sr. Deputado Jacinto Serrão não está presente. Pediu o adiamento. Portanto, este é adiado, não tem prazo. Sr. Deputado Rui Barreto apresenta um parecer sobre uma proposta de regulamento sobre certas possibilidades de pesca que alteram o anterior regulamento. Tem a palavra para usar dela.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Isto tem a ver precisamente com uma proposta de regulamento do Conselho para alterar aqui um regulamento respeitante a certas possibilidades de pesca. Este regulamento fixa para o ano 2014 certas cotas de pesca digamos, nos mares, nas águas da União e também aplicáveis a navios na União em certas águas não da União. O que acontece é que este regulamento, este documento visa alterar um regulamento que estava suspenso a quando da aprovação devido a atrasos ocorridos nas consultas dos parceiros relativamente aos direitos de pesca. Em particular, possibilidades de pesca nas águas da Noruega e das Ilhas Faroé, para navios da União e nas águas da União para navios da Noruega e das Ilhas Faroé. Ora, com a entrada em vigor do Regulamento 43 de 2014, a Organização Regional de Gestão de Pescas do Pacífico Sul adotou possibilidades de pesca para o carapau chileno, que consiste num valor total admissível de capturas. Nesse sentido, este presente relatório altera as cotas incluídas no anexo I e J em conformidade com o acordado. Eu, Sr. Presidente, manifestamente apoiei-me aqui no relatório, porque este pedido de parecer foi enviado para a Comissão de Agricultura e Mar, em que o relator também deixou aqui, digamos, nas suas conclusões na opinião, aliás, do deputado relator, algumas notas para expressar a sua preocupação relativamente às cotas, porque este processo deve ser feito em janeiro e, portanto, sendo tardio, impossibilitou que não se pudesse proceder, digamos, à pesca de determinadas espécies nos mares da Noruega e das Ilhas Faroé. Cumpre na Comissão de Assuntos Europeus verificar o princípio da subsidiariedade e, portanto, dizer que esta presente iniciativa não o viola, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. A conclusão é de que não há violação do princípio da subsidiariedade. Podemos submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções? É aprovado por unanimidade. Ponto C. O Sr. Deputado João Lobo não está presente. Fica adiado até ele regressar. O Sr. Deputado António Cardoso apresenta uma proposta de regulamento que encerra o reexame intercalado de medidas anti-subvenções aplicáveis a importações de biodiesel originário dos Estados Unidos da América, tornadas extensivas a importações do Canadá, independentemente de serem ou não declaradas do Canadá, e uma outra proposta de regulamento de execução que encerra também o reexame intercalado de medidas anti-dumping aplicáveis a importações de biodiesel originário dos EUA, tornadas extensivas a importações expedidas do Canadá, independentemente de serem ou não originárias desse país. O Sr. Deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, de igual modo, e não repetindo o texto que o Sr. Presidente acabou de expor, atento, portanto, à presente proposta, foi a mesma, portanto, a Comissão recebeu essa proposta, a mesma foi enviada à Comissão de Economia e Obras Públicas, que fez a análise e aprovou o relatório, que subscreve integralmente e se anexa ao presente parecer, fazendo parte integrante do mesmo. Em face do exposto e atento ao relatório da Comissão competente, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que, relativamente à presente iniciativa, não cabe a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade, uma vez que a matéria em causa é da competência exclusiva da União. Segundo, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio dá-se por concluído, está concluído. Portanto, Sr. Presidente, era este o parecer que eu apresentava a esta Comissão.
Sr. Jorge, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. A conclusão é de que não há violação do princípio da subsidiariedade em ambos os casos. Posso meter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado, então, por unanimidade. Eu tive indicação do que o relatório do Sr. Deputado Gabriel Gosta foi adiado da linha D sobre os diálogos com os cidadãos europeus como um contributo para a criação do espaço público europeu. Voltamos então atrás ao ponto C para a apresentação do relatório da autoria do Sr. Deputado João Lobo sobre a aplicação do Regulamento 2201-2003 sobre a competência, reconhecimento e execução de decisões em matéria de matrimonial e de responsabilidade parental. Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, procurarei ser muito breve. Esta proposta de relatório, de facto, incide sobre a aplicação do Regulamento 2201-2003 relativo à competência e ao reconhecimento e à execução das decisões em matéria de matrimonial e em matéria de responsabilidade parental. Apenas para dizer que este relatório surge na sequência de um regulamento que, por seu turno, prossegue os objetivos constantes dos acordos da AIA de 1980 e 1996 e que visa definir, com caráter de segurança, as relações não apenas do ponto de vista da criança, num contexto de mobilidade geográfica intracomunitário, mas também relativamente a estrangeiros que estejam a residir na União Europeia e que tenham conexões objetivas com a ordem jurídica, quer de cada um dos Estados-membros, quer relativamente a países estrangeiros. Todavia, neste relatório enuncia-se que o regulamento em vigor não contém normas que permitam determinar qual a lei aplicável aos litígios transfronteiriços no domínio por ele abrangidos. E, portanto, houve necessidade de apresentar, enfim, um livro verde que o Conselho incitou a Comissão para que ele fosse apresentado, sobre normas de conflitos, de leis em matéria de divórcios, e portanto, esta situação refere-se ainda no relatório que é necessário, enfim, tomar novas medidas, que deverão ser tidos em conta os elementos carreados pela rede judiciária europeia em matéria civil e comercial, e, portanto, dá-se nota ainda que o Regulamento 1259-2010 cria uma cooperação reforçada neste domínio de matéria, em matéria de divórcio e de separação judicial e que o chamado Regulamento Roma III é aplicável aos Estados-membros iniciais desde 21 de junho de 2012. Este relatório, evidentemente, não está sujeito ao princípio da apreciação da subsidiariedade e, portanto, propõe-se que, enfim, a análise do processo de escrutínio se encontre concluído. Resta apenas, Sr. Presidente, dar nota de que, e, portanto, um pedido aos serviços para que corrijam uma omissão inquerida que ocorreu aqui a páginas 5, onde no ponto 11 das notas, na nota 11ª, a proposta de decisão, ela é a 405, se assim me posso exprimir, para evitar uma enumeração rigorosa, 2010 da União Europeia, e portanto pedi então que fosse suprida essa omissão e ao mesmo tempo agradecer aos serviços de assessoria da minha bancada o contributo decisivo para a elaboração deste relatório. Muito obrigado.
Não cabe, portanto, à subsidiariedade, é uma iniciativa não legislativa. Senhores deputados, pergunto se há intervenções das vezes de matéria ou se posso submeter a votação o projeto de relatório que foi apresentado pelo senhor, projeto de parecer que foi apresentado pelo senhor deputado João Lobo. É o caso. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade. Passamos à linha F. Parecer projetado da autoria do Sr. Deputado Carlos São Martinho sobre um relatório, a Comissão de Assuntos, a Comunicação ao Conselho sobre o financiamento a longo prazo da economia europeia. É um follow-up de uma anterior comunicação. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A presente iniciativa diz respeito à comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento sobre o financiamento a longo prazo da economia europeia. Esta comunicação foi objeto de um parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, que faz parte integrante deste relatório e que foi aprovado por unanimidade. A crise económica e financeira afetou a capacidade do setor financeiro de canalizar fundos para a economia real, em especial para os investimentos de longo prazo. A forte dependência da intermediação bancária, a par da desalavancagem dos bancos e da menor confiança dos investidores, reduziram o financiamento a todos os setores da economia. A União Europeia agiu de modo a inverter estas tendências e a restaurar as condições de sustentabilidade. As finanças públicas foram consolidadas, tendo sido estabelecidos procedimentos para melhorar e coordenar as políticas orçamentais e económicas. O BCE, a firmeza do BCE restaurou a confiança dos mercados e a criação da União Bancária está a contribuir para reduzir a fragmentação financeira e restaurar a confiança no euro. Em 25 de março de 2013, a economia europeia adotou um livro verde para financiamento de longo prazo. Este livro verde visava explorar formas de melhor canalizar as poupanças dos governos, das empresas e das famílias para as necessidades de financiamento a longo prazo. A consulta pública no âmbito do livro verde foi bem acolhida, suscitou 292 respostas. A esmagadora maioria das partes interessadas concordou com a necessidade de alargar as fontes de financiamento a longo prazo na Europa, sem deixar de reconhecer a importância do papel que os bancos continuarão a desempenhar, sobretudo para as PMEs. O debate sobre o financiamento de longo prazo teve repercussões a nível europeu e internacional. O Comitê Europeu, o Comitê Económico e Financeiro, criou um grupo de peritos, publicou o seu relatório em dezembro de 2013. Em fevereiro de 2014, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre o financiamento de longo prazo da economia europeia. O G20 aprovou em setembro de 2013 um plano de trabalho para o financiamento do investimento e criou um grupo de trabalho para aprofundar o financiamento a longo prazo. E a OCDE definiu princípios fundamentais para o financiamento dos investidores a longo prazo por investidores institucionais. A presente comunicação propõe um conjunto de medidas concretas, entre os quais a mobilização de fontes privadas de financiamento a longo prazo, nomeadamente com alterações da atuação dos bancos, companhias de seguros, fundos de pensões e contas de poupança privada, a melhoria da utilização de financiamento público, nomeadamente através dos bancos de fomento nacionais e de agências de crédito à exportação, no desenvolvimento do mercado de capitais, através do mercado de ações e obrigações, titularização e obrigações cobertas, na melhoria do acesso das PMEs ao financiamento, nomeadamente através de colmatar de lacunas de formação e informação, na atração de financiamento privado para as infraestruturas através de uma melhoria do custo-benefício e na melhoria do contexto global para o financiamento sustentável através do governo das sociedades, normas contabilísticas, contexto contabilístico e jurídico. A Comissão apresentou ainda em simultâneo uma proposta para a revisão da diretiva relativa às atividades de supervisão das instituições de realização dos planos de pensões profissionais e ainda uma segunda comunicação sobre o financiamento coletivo, uma fonte de financiamento cada vez mais importante para as PMEs. A presente comunicação apresenta uma vasta gama de iniciativas, algumas prendem-se com a legislação em vigor, enquanto outras têm um caráter mais exploratório. Todas têm por objeto melhorar a capacidade do sistema financeiro de canalizar recursos para investimentos de longo prazo. Tratando-se de uma medida, de uma iniciativa não legislativa, não cabe aqui o princípio da apreciação do princípio da subsidiariedade, pelo que se propõe a aprovação do presente relatório, propondo-se ainda o acompanhamento por parte desta Comissão das presentes iniciativas, nomeadamente através de informação com o Governo. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Portanto, não há apreciação do princípio de subsidiariedade. Sr. Deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não é o caso. Vou submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. A linha G, parecer apresentado pelo Sr. Deputado António Cardoso, revisão anual dos relatórios anuais de atividades de crédito à exportação dos Estados-membros. O Sr. Deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. De igual modo, como há pouco, no relatório que acabei de apresentar, a Comissão dos Assuntos Europeus recebeu a revisão anual dos relatórios anuais de atividades de crédito à exportação dos Estados-membros em conformidade com o ponto 3 do anexo 1 do Regulamento da União Europeia 1233/2011 e a Comunicação 123. Atento ao objeto, a presente iniciativa foi enviada à Comissão de Economia e Obras Públicas, que analisou e aprovou o relatório que se subscreve integralmente e que se anexa ao presente parecer, fazendo dele parte integrante. Acrescento que no relatório era descrito que a presente revisão anual abrange o ano civil 2012. Isto pode ser lido no relatório da Comissão, mas acho importante fazer esta pequena síntese. No que diz respeito ao âmbito desse exercício, abrange atividades de crédito à exportação a médio e longo prazo, com prazo de reembolso de 2 ou mais anos. Esta revisão não abrange transações de crédito à exportação a curto prazo, nem atividades realizadas por algumas agências de crédito à exportação fora do domínio de crédito à exportação, seguros de investimento. O parecer que apresento face aos considerandos expostos e atento ao relatório da Comissão competente, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que, não constituindo a presente iniciativa uma iniciativa legislativa, não cabe observância do princípio da subsidiariedade e, em relação a este esta iniciativa, o processo de escrutínio dar-se-á por concluído. Obrigado.
Muito obrigado. Srs. Deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. A Comissão propõe-se que se subscreva e anexe o relatório da Comissão de Economia, não é? De Obras Públicas, e não há a precisão de subsidiariedade. Srs. Deputados, pergunto se há intervenções. Não é o caso. Posso meter a votação? Posso meter votos contra? Não há abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. A linha H, Sr. Deputado Costa Neves, o relatório sobre uma proposta, parece ser uma proposta de regulamento sobre a redução e eliminação dos direitos aduaneiros sobre as mercadorias originárias da Ucrânia. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O presente relatório, portanto, como disse o Sr. Presidente, é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à eliminação de direitos aduaneiros de mercadorias originárias na Ucrânia. Este processo está relacionado, esta proposta está relacionada com o processo político na Ucrânia. Como sabem, estava em negociação desde 2007 um acordo de associação. Em determinada altura houve um adiamento ou uma recusa de assinatura desse acordo de associação. Isso terá sido a causa próxima de todos os acontecimentos mais recentes na Ucrânia. Entretanto, a situação política alterou-se, o acordo de associação foi assinado. Mas durante esse processo houve que tomar algumas decisões políticas que fossem de alguma forma no sentido do apoio ao processo que se estava a desenvolver na Ucrânia. E uma das medidas políticas tomadas, que é uma medida intercalar, muito marcada no tempo, foi de antecipar alguns aspectos do acordo da associação em relação à eliminação de certos direitos aduaneiros, enquanto o acordo da associação não entrava em vigor. Portanto, a própria proposta prevê que a sua validade, para além de entrar em vigor imediatamente, no dia seguinte ao da sua publicação em Jornal Oficial, durará até 1 de novembro de 2014, na altura na qual será substituído pelo acordo de associação na parte aplicável, ou até mesmo durará menos se publicado um aviso no Jornal Oficial alterando essas circunstâncias. Portanto, estamos perante uma situação que conhecem. Foi uma das respostas da União Europeia à situação difícil ou complexa ou crítica em que esteve a Ucrânia. A antecipação da entrada em vigor de alguns aspectos do acordo de associação, marcada no tempo, e da nossa parte entendemos que não há lugar à avaliação da aplicação do princípio da subsidiariedade, dado que se trata de matéria da competência exclusiva da União Europeia. Neste caso, parece mesmo que é. Nós vamos estar confrontados com um exercício mais complexo perante novos acordos de associação ou novos acordos de livre comércio, como este é o caso, porque inclui uma zona de livre comércio, para verificar se trata de matérias só de livre comércio ou mais do que isso. É um debate que já tivemos. Neste caso, penso que está circunscrito a matéria de livre comércio, portanto, matéria de competência exclusiva da União Europeia. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não é o caso. Vou submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado também por unanimidade. Srs. Deputados, vamos distribuir as iniciativas 4 que aqui estão. As 4. Recomendação do Conselho sobre o Programa Nacional de Reformas de 2014 para Portugal. Isto é uma questão importante, tem a ver com o semestre europeu, o Programa Nacional de Reformas para 2014, e formando um parecer do Conselho sobre o Programa de Estabilidade para 2014 de Portugal. O autor é o PS, é da PS. Sr. Deputado Vitorino Canas. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, Comitê Económico e Social e Comitê das Regiões, o Filme Europeu na Era Digital, uma ponte entre a diversidade cultural e competitividade, PSD.
Deputado Duarte Marques.
Sr. Deputado Duarte Marques. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, Conselho sobre a aplicação da Diretiva 2008/48 sobre os contratos de crédito aos consumidores. Partido Socialista. Deputado Jacinto Serrão. E, por último, comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento sobre a aplicação da Diretiva 2009-52, sobre normas mínimas, sobre sanções e medidas contra os empregadores nacionais de países terceiros em situação irregular, PSD.
Gabriel Gocha.
Deputado Gabriel Gocha. Senhores deputados, posso dar por aprovadas as atas? Se houver alguma correção, peço que me façam chegar. É o caso. Pergunto se há mais algum assunto a tratar. É aprovada com a abstenção do Sr. Deputado Bravo Nico, claro, não esteve presente. Não sendo o caso, agradeço a participação, uma sessão longa e estão encerrados os nossos trabalhos por hoje. Agora a próxima reunião é dia 15, às 15, não é? Às 16. 15 às 16. Muito obrigado.